Quando Jesus reúne seus discípulos para ceiar, queridos, o objetivo deles era a comunhão. Ele sabia o que lhe estava reservado nas próximas horas. Ele sabia o que viria. Quanta dor ele passaria, quanta decepção ele ainda guardaria no coração. Mas ele queria um tempo com seus discípulos. E essa mesa é um templo, é um tempo do Senhor com os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Mesmo quando na cruz, Jesus estabeleceu esse vínculo com aqueles que o acompanharam, com aqueles que o seguiram, com aqueles que guardaram os seus ensinamentos. Não se incomode de uma folha ou outra voar aqui atrás, é que a gente tem mantido as portas abertas para o ar circular, tá bom? Mas Jesus ainda estava ali, ligado, com seu coração totalmente sintonizado com o que estava à sua volta. Eu tenho ouvido ao longo dos meus anos de vida cristã, e eu já estou chegando aí a 50 e tantos anos, muitos sermões, e muitos sermões até de pregadores eruditos, pregadores que marcaram a história, falando sobre as palavras de Cristo na cruz. Jesus não falou muito na cruz. Vamos mencionar isso já já. Mas o pouco que falou, impactou, moveu, comoveu, transformou. E eu não pretendo começar hoje uma série, como gosto de fazer no tempo em que celebramos a ceia, uma série pensando nas palavras de Jesus na cruz. Não. Meu desejo, a inclinação do meu coração é trazer você às Escrituras para pensarmos na primeira palavra de Jesus na cruz. Provavelmente, e para mim com certeza, mas para os estudiosos de primeira linha, eu não estou entre eles, mas provavelmente tenha sido a expressão mais tremenda de Jesus, que resumiu toda a sua vida, que resumiu todo o seu ministério, que resumiu todas as vozes proféticas que se levantaram ao tempo do Velho Testamento, que resumiu toda a ação de Deus que viria daquele momento em que ele, estando crucificado, pronunciou tal palavra e que se refletiria ao longo dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos que estariam pela frente até que ele volte. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas. Eu não poderia usar outro texto que não o de Lucas. Lucas 23. Um único verso. Farei menção de mais um ou outro, mas eu quero focar com você no verso de número 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 34. Quem está conosco pela internet tem o texto na tela do seu dispositivo e nós vamos provavelmente ter a tela também aqui, ter o texto aqui no telão. A palavra diz na narrativa de Lucas, o evangelista, verso 34, disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Se você buscar em outras versões, mesmo as contextualizadas, essa frase não difere praticamente nada. A essência dessa palavra de Jesus na cruz, uma de sete, é simples, é profunda e abrangente. E eu falei dos profetas. Pois é, de acordo com a profecia, o servo sofredor seria contado entre os transgressores. Isso disse Isaías no capítulo 53, verso de número 12. Ele estaria entre dois ladrões. Agora o Evangelho, agora Mateus, versos 38 do capítulo 27. Dois foram crucificados com ele. Essa era a realidade do que havia declarado também o profeta lá atrás acerca desse servo sofredor. O termo usado, queridos, para designar esses criminosos significa aqueles que usavam de violência para roubar abertamente. Esse termo distinguia esses malfeitores que estavam ao lado de Jesus dos que entravam nas casas apenas para furtar, pequenas coisas, de modo sorrateiro. Possivelmente, e essa é a grande maioria que pensa, esse é o grande consenso entre os estudiosos, a pena que esses dois que estavam ao lado de Jesus receberam, lhes fora dada por causa dos seus atos criminosos, como assaltos à mão armada, é claro, não havia uma metralhadora, uma AR-15, uma automática, eram armas que nós chamamos de brancas, mas que matavam do mesmo jeito. Homens que tinham a prática de matar para roubar. Homens que tinham as mãos manchadas de sangue. Aqueles estavam sendo condenados porque tinham a sua vida, a sua história, o seu passado marcado e manchado pelo sangue. O nome do Calvário, ou o nome dado àquele lugar que nós conhecemos como Calvário, vem do latim. Significa caveira. No grego, essa palavra é cranium, de onde vem a nossa palavra crânio. E o nome em aramaico é Gólgota. A Bíblia, particularmente o Novo Testamento, claro, não explica o nome daquele lugar. Gólgota, a caveira, Calvário, são termos que nós encontramos e usamos no nosso dia a dia para fazer menção ao lugar onde Jesus foi crucificado. Alguns estudiosos dizem que, possivelmente, chamemos aquele lugar, e os textos bíblicos também se referem a ele dessa maneira, porque se assemelhava a um crânio, como no caso do Calvário de Gordon, que ficava próximo à porta de Damasco, em Jerusalém. Existem relatos e registros, até fotográficos, dessa porta de Damasco e do Calvário de Gordon. Você pode ver isso na internet, é só fazer a pesquisa. Outros afirmam que o nome simplesmente teria surgido e teria sido dado àquele lugar, e era um lugar repugnante, por causa das execuções que eram realizadas ali. A extrema crueldade do ser humano pagando ou retribuindo os crimes daqueles que ali eram executados porque foram julgados, sentenciados, condenados e agora tinham a sua pena realizada e imputada de maneira concreta. Jesus foi contado entre os malfeitores, como declara o profeta. Jesus morreu entre eles. Ele foi crucificado, dizem os bons relatos históricos, por volta das 9 horas da manhã e permaneceu na cruz até aproximadamente as 3 horas da tarde. Muita agonia, muita angústia, muita dor, muita tristeza, muito sofrimento físico, emocional e espiritual. Entre o meio-dia e as 3 da tarde, o relato bíblico dá conta de que houve trevas sobre a terra. Marcos capítulo 15, versos 25 e 33, ou do 25 até o 33, se você quiser considerar o texto todo. Nesse tempo de 6 horas, Jesus, sofrendo terrivelmente, como eu disse ainda há pouco, fez 7 afirmações na cruz. A primeira: Pai, perdoa-lhes, Lucas 23, 34. A segunda: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. A terceira: mulher, aí está, ou eis aí, depende da versão, o seu filho, ou o teu filho, João 19, versos 25 a 27. A quarta afirmação de Jesus, pendurado no madeiro, pendurado na cruz, sendo executado por crimes que nunca cometeu, foi: tenho sede. Tenho sede foi a quinta. Tenho sede. A quarta foi: por que me desamparaste? Uma das palavras mais icônicas das 7 que ele disse na cruz. Por que me desamparaste? Mateus 27, verso 43, 46. Aí sim, a quinta: tenho sede. João 19, 28. A sexta: está consumado. João 19, 30. E a última afirmação de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Perdoa-lhes, hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, falando a Maria, sua mãe, Eis aí teu filho. Por que me desamparaste? Falando ao Pai na glória eterna. Tenho sede. Falando aos soldados. Está consumado. Uma declaração que pode não parecer, mas ecoaria pelos quatro cantos do planeta e do universo. O plano do Altíssimo estava consumado. O projeto redentor estava concluído. Aleluia! Deus cumpriu a sua palavra, cumpriu a sua promessa. Ele honrou o amor que manifestou a nos criar a sua imagem e semelhança. E a última palavra, nas tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu Espírito. Lucas, queridos, registra apenas três dessas sete declarações. A primeira, a segunda e a última. A oração de Jesus por seus perseguidores e o seu ministério para com o bandido, o ladrão, o malfeitor, chame como quiser, que estava ao seu lado e se manifesta reconhecedor da sua condição, encaixam-se perfeitamente no propósito de Lucas, o evangelista, na sua narrativa de mostrar Jesus Cristo como o Filho do Homem, o Salvador compassivo que cuidou dos necessitados. Jesus havia dito que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esses eram os reais necessitados. Os médicos não precisavam, os sãos, perdão, não precisavam de médicos, mas os doentes, e ele veio buscar os doentes de alma, os que estavam morrendo pelo pecado. Enquanto pregavam na cruz, Jesus ora e declara: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não apenas colocava em prática, queridos, o que havia ensinado, e temos isso em Lucas 6, 27 e 28, como também cumpria a profecia acerca dele. Pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12, a última frase do verso 12. Jesus estava intercedendo pelos transgressores, por aqueles que lhe feriam, por aqueles que estavam imputando a ele a execução de uma condenação que ele não fez por receber. É claro, queridos, olhando essa frase de Jesus, olhando a profecia, olhando a primeira palavra da cruz, não devemos usar essa oração para supor que a ignorância da qual muitas vezes nos orgulhamos como pecadores para nos esquivar da responsabilidade do pecado, serve de base para o perdão. Porque no final das contas, porque Deus é amor, vai passar a mão na cabeça e tudo vai ficar muito bem. Não, não. Os que pecaram contra Jesus, naquele momento foram automaticamente perdoados? Não. Por causa dessa oração? Não. Não houve a manifestação de perdão. Por quê? Se Jesus estava orando por eles e pedindo que o Pai lhes perdoasse, porque eles não reconheceram o que estavam fazendo. Eles não se arrependeram do que estavam fazendo. Como muitos de nós que pecamos e assumimos, sabemos que estamos pecando, mas não admitimos diante de Deus e queremos continuar levando a vida de pecado. Não há perdão para os que pecam deliberadamente. Eles estavam ali crucificando Jesus deliberadamente, acusaram Jesus deliberadamente, levaram Jesus às mãos dos soldados deliberadamente, pelo beijo da traição, pelas infâmias e calúnias que lhes foram, ou que lhes foi colocada, ou que lhe foi colocada, ou que acerca dele foram colocadas. Levaram-no para um julgamento injusto. Escolheram entre ele um bandido, um assassino, um ladrão. Preferiram o ladrão e mandaram crucificar Jesus. Por falta de coragem, lavaram as mãos. E Pilatos é a personificação do pecador covarde que lava as mãos, não assumindo o seu pecado, mas esquivando-se dele, se escondendo atrás da ideia de que um dia, quem sabe, por causa da bondade do... eu vou ser livre do meu pecadinho. A lei, queridos, e eu já disse isso aqui em estudos de Hebreus, a lei previa um sacrifício pelos pecados realizados por ignorância. Mas não havia sacrifício que pudesse levar a perdão de pecados, pecados cometidos por insolentes deliberadamente. Êxodo 21, 14, Números 15, versos 27 a 31, Salmo 51, versos 16 e 17. Repito, não há sacrifício no Velho Testamento, não há sacrifício no derramar do sangue de Jesus que possa perdoar pecadores insolentes e deliberados, que sabem que estão pecando e permanecem no pecado, orgulhosos, como aqueles soldados, orgulhosos, como os doutores da lei, que estavam se livrando de um fardo chamado Jesus. Como os soldados que riam e brincavam com ele, que partiram suas coisas. Por que jogaram sorte sobre as vestes de Jesus? Os outros objetos era fácil, queridos. Cada um escolhia um e levava. Sandália, se tivesse, levava. Um outro pano que tivesse, levava. Mas aquela túnica era muito especial. Era uma túnica muito especial, tecida de uma maneira muito particular. Rasgar aquela túnica era torná-la inútil, não serviria para nada. Então, era melhor lançar sorte. Vamos ver quem ganha. O que ganhar leva tudo, porque se rasgar, não presta para nada. E isso eles fizeram. Foi um ato providencial de Jesus ter sido crucificado entre dois ladrões, dois bandidos, pois desse modo, ambos tiveram acesso ao Salvador. E ali vemos personificado em cada um deles o coração humano. O coração do que se vira para Jesus, ou vira, se vira para Jesus como Senhor, ou o coração que vira as costas para Jesus. Um dos ladrões imitou a zombaria dos líderes religiosos e pediu que Jesus o salvasse da cruz. Ele não é o Cristo, salva-te a ti e a nós. O outro não seguiu o mesmo caminho. A gente conhece a história, pastor, não está falando nada de novo. Eu jamais pretendo falar nada novo sobre a Bíblia. Seria um tolo se fizesse isso. Seria ingênuo e seria réu do juízo divino. A palavra de Deus é uma só, atualizada a cada segundo pelo poder da boca daquele que proclamou tais palavras e as fez chegar ao nosso coração. Os ladrões estavam ali personificando o nosso coração, queridos. O coração que se rende a Jesus e o coração que se fecha para Jesus. Aquele que se rendeu a Jesus talvez tenha raciocinado que se aquele homem era de fato o Cristo, o prometido, o enviado de Deus, e se tinha um reino, como ele anunciou ao tempo em que proclamou sua mensagem, e havia salvado outros, poderia cumprir sua maior necessidade agora. Qual era a maior necessidade daquele? Ah, querido, a salvação dos seus pecados. Não restava mais nada para ele. Se ele fugisse da cruz, seria caçado e morto de qualquer jeito. A cabeça dele já estava a prêmio há muito, e agora ele estava apenas sendo executado. Ele não tinha mais nada pela frente. Muitos estão esperando não ter mais nada pela frente para se render a Jesus. Grande tolice, ingenuidade, insanidade. Quando pensamos, queridos, que em tudo que falamos, às vezes refletimos aqueles dois homens, deveríamos pensar no que esse que se abriu para Jesus teve que superar. Ele superou medos, ele superou as dores que estava sofrendo, ele superou as lembranças. Certa vez eu ouvi um pregador que disse que um dos piores castigos que Deus deu ao homem enquanto nessa existência foi a consciência. Porque quando ela resolve pesar, ela é cruel. A consciência pesada leva-nos a definhar, murchar e morrer de dor pelo peso do remorso em função das coisas que foram feitas no passado. E lá estava aquele homem, pregado junto com Jesus, se lembrando da história que vivera e olhando para o nada, porque não havia futuro. A única alternativa dele agora era Jesus. E ele supera todos os seus medos, toda a sua história, todo o sangue que estava sobre ele, o sangue dos que ele matou, e manifesta uma fé extraordinária. Ele não estava acomodado, ele não tinha por que permanecer acomodado, não, querido. Era vida ou morte, e morte ele já tinha. Se esse é o Cristo, se esse é o Messias de Deus, se ele tem um reino, se ele veio salvar os outros, eu quero ser um desses salvos. Esse homem foi salvo inteiramente pela graça. Ele não dependeu de nada, ele não dependeu do pão da ceia, ele não dependeu de ver os milagres de Jesus, ele não dependeu de ouvir os ensinos de Jesus, ele não viu Jesus andando sobre o mar, ele não viu Jesus dar vista a cegos, ele não viu, eu posso ficar aqui. Foi pura fé e pura graça manifestada na vida dele. Não a merecia e não podia fazer coisa alguma para obter a salvação, nada. De modo que foi uma dádiva de Deus, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. É importante, queridos, observar que as pessoas presentes no Calvário, que estavam ali assistindo aquele grande espetáculo, cumpriram a profecia do Antigo Testamento. Todos eles eram atores no cumprimento de uma profecia ou das profecias do Velho Testamento. E eu vou citar. Primeiro, lançaram sortes. Ainda há pouco falei sobre isso. Lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. Salmo 22, 18. Zombaram dele. Salmo 22, versos 6 e 8, ou 6 a 8. E ofereceram vinagre para ele beber. Salmo 69, verso 21. E aí você pergunta, onde é que estava Deus vendo tudo aquilo com o seu filho unigênito? Continuava ele, Deus, Jeová, o forte, o poderoso, o soberano, o justo, sentado em seu trono. Não estava no outro lugar. Não estava no outro lugar. Sentado em seu trono. E sua palavra continuava no controle, porque ele estava cumprindo cada uma das profecias. Queridos, Deus não mudou. Ele não muda. Você crê nisso? Ele não muda. Você crê nisso? Eu creio. Mas também o coração humano é difícil de mudar. Se de um lado, há os que duvidam, há os que brincam com a fé, há os que zombam dele, aos que vivem a pantomima da religiosidade, oferecendo sacrifícios vazios e promessas que jamais serão cumpridas. De outro lado, aos que estão dispostos a pagar o preço da santidade, da obediência, da piedade, da entrega total de sua vida a ele. Custe o que custar, porque ele se deu totalmente por nós, não importava o preço que tivesse que pagar. E aí eu pergunto, em qual desses dois lados nós estamos? Em qual dos dois lados você está? Dos que zombam? Dos que zombaram? Dos que continuarão zombando? Dos que esperam que no final das contas tudo termine muito bem, porque nada vai acontecer, afinal de contas a própria Bíblia diz que Deus é amor, e usam a Bíblia para justificar o próprio pecado. Você imaginou comparecer diante do juízo de Deus, carregando esse peso, usando a Bíblia para justificar o próprio pecado? A própria condenação vem por causa do amor. Paulo já diz que o amor de Cristo nos constrange, e quando somos constrangidos, somos impelidos a nos render diante desse amor e a nos deixar envolver, contaminar, contagiar e transformar por esse amor. Ele, escrevendo aos Romanos, diz: irmãos, deixem-se transformar pela compreensão, pela renovação do entendimento de vocês, para que então vocês experimentem esse amor que vai fazer com que vocês vivam a boa, agradável e perfeita vontade do Altíssimo. Sem isso, não vai haver nada. Não vai haver futuro e esperança. Nada. Eu pergunto novamente, em qual dos dois lados nós aqui nos achamos, os que estão conosco pela internet, se veem do lado dos que zombam, dos que fazem sacrifícios vazios, promessas que nunca foram cumpridas ou jamais serão cumpridas? Ah, pastor, não é bem assim. É, um dia você prometeu santidade da sua vida diante de Jesus. Como é que anda o seu padrão de santidade. Um dia você ofereceu e prometeu obediência a Ele em todos os lugares, em todas as situações. Como é que anda o seu nível de obediência? Um dia, na profissão de fé, por exemplo, você disse: serei dizimista na casa do Senhor. Isso é promessa. Honrarei a fidelidade de Deus, sendo fiel no que Ele tem feito por mim. Entregarei as minhas ofertas com alegria e os meus dízimos na casa do Senhor. E eu posso continuar. Dura a palavra é essa, né, pastor? Isso não dá ibope, ah, querido, eu não vim para trazer ibope. Jesus também não. Eu vim para pregar a palavra. E a palavra machucou os líderes religiosos daquele momento. A palavra espantou muitos que queriam seguir a Jesus. A cruz fez com que os discípulos se escondessem. Só um ficou ali ao lado de Jesus. E teve o privilégio de ouvir Jesus falando dele para a mãe. Eis aí o teu filho. A Escritura diz, queridos, e o próprio Mestre fala, que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Não porque o céu seja pequeno, não porque o amor de Deus seja limitado a um número determinado de pessoas, que só esse número tem o direito de ser salvo. Não. Não. É porque a grande massa não se deixa moldar no coração. A grande massa não se deixa quebrar o coração. A grande massa continua em pé. Lembra que esses dias eu falei sobre as palmeiras que se dobraram ao longo de um temporal? Elas voltaram a ficar em pé. Mas elas souberam se quebrar ou se dobrar. Às vezes a gente não se dobra diante de Deus, querido. A gente não admite o próprio erro, não confessa o pecado, não pede o perdão. Ele tem que me aceitar como eu sou. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O passado acabou. O passado de acusação, de peso na consciência, o passado de dor, de trevas, acabou. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. E aí Paulo vem e diz: coisas novas começam a acontecer para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda hoje temos o Mestre intercedendo por nós, enquanto ainda dá tempo. Ele hoje está intercedendo por nós, do mesmo jeito que na primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes. Mas o que o Pai espera para perdoar? Que esses corações para os quais Ele pede perdão se inclinem para Ele. Reconheçam a sua morte espiritual, as trevas nas quais estão imersos, e clamem pela luz, clamem pela vida, clamem pela bênção, clamem pela herança eterna, para que ouçam como ouviu aquele condenado: hoje você estará comigo no paraíso. Ah, querido, você já se deu conta que esse pode ser o nosso último culto? Você já se deu conta que nessa madrugada Jesus pode voltar? Você já se deu conta que antes de você chegar em casa para ver o Fantástico, as trombetas podem soar e esse terá sido o seu último culto? Que antes de tomar o cálice nas mãos e o pão e participar da ceia, e muitos o fazem indignamente porque não confessam o seu pecado, Jesus pode voltar e não tomaremos essa ceia? Ele continua intercedendo por nós. A diferença é que hoje sabemos o que fazemos com o Cristo em nosso coração. Os que o crucificaram não sabiam. Os líderes religiosos que o acusaram não sabiam. Judas, que andou com ele e que comeu com ele a última ceia, não entendeu e não sabia. As mulheres que viram o sepulcro aberto ainda não tinham uma visão clara e plena. Mesmo os discípulos, mesmo eles, ainda não estavam entendendo tudo. Nós hoje temos toda a revelação nas mãos. Aleluia. Nós conhecemos todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus. Então ainda há tempo. Jesus está intercedendo por nós. Ele terminou o seu projeto. Ele terminou o mandado de Deus, seu Pai. Morreu, ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita de Deus, e diz o credo apostólico, e diz a palavra do Senhor, de onde intercede por nós. A sua obra salvadora está completa, ele está assentado à direita de Deus. O Deus Pai, o Criador, Jeová, o Soberano, concluiu a sua obra, está assentado no seu trono de glória. Age agora o Espírito Santo para nos convencer de pecado, juízo e justiça, dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares, para que nós possamos ouvir do Senhor de outra maneira, com uma outra construção frasal, o mesmo que aquele malfeitor ouviu de Jesus. Ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. E quando o Mestre voltar, o que ouviremos? Venham benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Então venham. É hora de ceiarmos eternamente o banquete da vida. Venham, é a hora da comunhão plena, que jamais terá fim. Jesus continua clamando: Pai, perdoa-lhes. Mas ele já não pode dizer que não sabemos o que fazemos. Agora a escolha é nossa. A decisão é nossa. Eles podiam escolher? Podiam. Mas resolveram não se render a Jesus. Os líderes religiosos poderiam até dizer: ele é o Messias, ele é o prometido. Mas preferiram, pela vaidade, pela ganância, pela arrogância, pela soberba da sua religiosidade, virar as costas para Jesus. Aquele outro que zombou de Jesus, como todos os soldados e toda a multidão que havia sido alimentada pelos pães e peixes multiplicados, que ouviram dos sinais, que viram Jesus curando pessoas, que ouviram as palavras maravilhosas do Mestre e estavam lá gritando: crucifica-o, e agora estavam vendo-o pendurado na cruz. Aqueles poderiam também ter escolhido. Mas a ignorância do pecado cega. Eu tenho um amigo que eu amo muito, que já pregou aqui, e que diz o seguinte: o pecado emburrece o ser humano. Pastor Josué, Igreja Batista, em Parque Boa Esperança. Um amigo, foi meu aluno no seminário. E eu gostei dessa frase, ele já disse essa frase, eu ouvia a palavra dele há muitos anos, e põe anos nisso, né? O pecado emburrece. É verdade, querido, o pecado emburrece, o pecado cega, o pecado... Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora a oportunidade de fazermos a boa escolha. Eis aqui o momento de dizermos para Jesus: entra no meu coração. Entra no meu coração. Mas a decisão eu não posso tomar. Ah, querido, se eu pudesse, eu tinha... Ah. Eu já tinha baixado na casa de cada membro da igreja, sem machado para rachar a cabeça, só a Bíblia para bater de vez em quando. Dá umas pancadinhas com a palavra para ajudar a acordar. Alguns estão dormindo. Dormindo no pecado, dormindo no comodismo, dormindo no conforto, dormindo nas desculpas esfarrapadas, dormindo na preguiça, dormindo na fé, enquanto Jesus está voltando. E lembrei de Luiz de Carvalho: o rei está voltando. Ninguém conhece Luiz de Carvalho. O rei está voltando, é do meu tempo. Ah, as trombetas anunciando o seu nome a me chamar. O rei está voltando, aleluia. Ele está chegando, sim, querida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque ele está às portas. E ele cedo vem, não vem tarde não, ele cedo vem.